Senhores deputados, muito bom dia. Estamos em condições para dar início à nossa reunião. Queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas ao CNJ, à Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, aqui representada pelo seu presidente, Luís Saldanha Miranda, e o engenheiro David Ferreira, a quem saúdo pela vossa presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Como sabem, esta reunião vai decorrer na continuação daquela que ontem também realizámos, sujeita a um conjunto de audições no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a evolução da construção do próximo PDR e do Regulamento dos Pagamentos Diretos. É este o âmbito da audição. Para facilitar os nossos trabalhos, a metodologia... A metodologia que temos utilizado é de dar 4 minutos a cada grupo parlamentar. Na sala estão presentes 4 grupos parlamentares e a resposta final por parte dos nossos convidados pelo conjunto do tempo disponibilizado para os grupos parlamentares. Portanto, assim sendo, vou dar já a palavra ao Partido Socialista, ao PSD. Quero começar já, está em condições. Sr. Deputado Miguel Freitas tem a palavra, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Luís Saldanha e os representantes da Confederação Nacional de Jovens Agricultores de Portugal. Estas audições foram solicitadas no sentido de percebermos o grau de satisfação das confederações relativamente àquilo que é a regulamentação que está a ser produzida no Programa de Desenvolvimento Rural 2020. Naturalmente, à Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal, as nossas questões são essencialmente relacionadas com a questão dos jovens agricultores, mas não só. E o que nós gostávamos de saber é qual é o impacto que a Confederação Nacional de Jovens Agricultores de Portugal pensa que vai acontecer com uma medida que vem reduzir o prémio de 40% para 18,75% do valor de investimento dos jovens agricultores, que vai aumentar aquilo que é o limite máximo de investimento de 500 mil para 3 milhões e, portanto, vai permitir que jovens agricultores que não tenham nenhuma ligação à terra, mas que façam investimentos de 3 milhões de euros, recebam o prémio máximo à instalação e, para além disso, condiciona aquilo que é a majoração de prémio de 5 mil euros ao facto dos jovens agricultores estarem associados a uma organização de produtores. O que significa que, numa parte importante do país, esses jovens agricultores não tenham acesso a essa majoração de 5 mil euros. E, portanto, qual é o impacto que isto vai ter junto da adesão dos jovens agricultores a esta medida? Em segundo lugar, nós temos um conjunto de medidas que gostaríamos de ouvir comentadas também pela Confederação Nacional dos Jovens Agricultores de Portugal. A questão das zonas desfavorecidas, em que também aí termina o limite máximo das 40 unidades de dimensão económica e passa a 150 hectares o valor máximo, o limite máximo da área elegível, para um pacote fechado, numa medida onde existe rateio. E, portanto, qual é a consequência disso também do ponto de vista político? Para além disso, nós temos nas medidas do primeiro pilar a questão do regime simplificado aos pequenos agricultores e a questão do greening. A questão do regime simplificado aos pequenos agricultores, o que nós sabemos é que este Governo fala em 500 euros, valor mínimo para os agricultores. Mas o que é verdade é que estamos a falar também de um pacote fechado, onde certamente haverá rateio. Isto é, o que significa que, em princípio, o valor que será dado aos pequenos agricultores será inferior aos 500 euros. E, por outro lado, temos o greening. O greening que se coloca a alguns setores como fortemente penalizador. O que é que pensa também a Confederação Nacional de Jovens Agricultores relativamente a esta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar a CNJ, cumprimentar na pessoa do Dr. Luís Miranda toda a Confederação. E nós, antes de passarmos às perguntas mais diretas sobre aquilo que... a vossa consideração sobre este PDR e sobre os pagamentos diretos, não queremos tanto fazer qualquer consideração teor, mas perceber aquilo que vocês pensam sobre isso e é, no fundo, essa a intenção destas audições. Mas gostava de saber... A vossa, começar pela vossa opinião daquilo que foi o período de transição entre um quadro e outro. Sabemos que no passado houve grandes complicações, foi uma altura muito, muito difícil, porque no quadro passado, entre os outros dois quadros passados, foi exatamente o momento onde os agricultores deixaram de ter dinheiro para investir, onde se deixou de haver aqui a continuidade daquilo que era uma política agrícola de investimento, e perceber como é que viram este período de transição, se este período de transição conseguiu comatar realmente esse ato dos dois quadros. A outra questão que tinha prévia era sobre o grupo de trabalho que foi criado pelo Governo para identificar as medidas de simplificação administrativa e regulamentar mais adequadas, não é, com vista à integração na futura regulamentação destes fundos. Perceber qual foi a posição, se acham que esse grupo efetivamente foi uma mais-valia, o que é que acham que aí foi mais benéfico, menos benéfico. Passando para as questões que diz mais respeito a esta audição. Jovens agricultores. Sabemos que existem alterações, sabemos que isso mexe muito também com a vossa parte. Perceber qual é o que é o balanço. Acham que houve realmente melhorias significativas? Acham que se poderia ter ido mais longe? Acham que neste momento existem maiores apoios aos jovens agricultores para que possam iniciar, alguns iniciar a sua atividade, outros que possam desenvolver melhor a sua atividade com o investimento que têm? Outra questão que para nós tem sido levantada por nós e por outros grupos parlamentares, mas que é importante esclarecer, é a questão do novo seguro agrícola. Do novo seguro agrícola. Sabemos que houve uma alteração significativa na questão dos seguros. Perceber se acham que o passo que foi dado foi um passo correto, se hoje os agricultores, as organizações, as associações de agricultoras estão mais seguras relativamente àquilo que havia com o seguro anterior. Depois, a questão das organizações de produtores. Sabemos que este novo quadro tem um especial ênfase pelas organizações de produtores, na majoração que lhes dá. Mas também sabemos que algumas pequenas produções têm dificuldade, não é, em se enquadrarem nas organizações de produtores já existentes, pelo facto de estas terem sido criadas por produtos, não é, e não por grupo de produtos. Nós já questionámos aqui em sede própria à Ministra para saber se existia alguma possibilidade de ultrapassar isto. E a Ministra mostrou disponibilidade em estudar os melhores mecanismos. Posto isto, e sabendo que existe esta dificuldade, mas eu gostava de saber, para além destas dificuldades, o que é que acham, como é que se devia ter abordado as organizações produtoras, se acham que o caminho é este, dando majoração àquelas a quem está inserido dentro das organizações produtoras, se acham que a majoração é suficiente, se acham que ainda devia ter havido algum trabalho adicional. Também relativamente agora às agroambientais. Sabemos que se mantêm aspectos positivos das agroambientais do PRODER, corrigindo os aspectos mais negativos, não é, que havia do passado, e foram-se recuperar medidas positivas do rurismo. Eu aqui gostava que nos dessem a vossa opinião sobre isto, se acham que aqui as majorações também fazem sentido, se acham que é o caminho que devemos ter. Por fim, gostaria de vos ouvir falar sobre o regime da pequena agricultura, sobre o que está considerado aqui nos pagamentos diretos sobre o regime da pequena agricultura. E também, como já falou aqui o deputado do PS, sobre o greening. Para nós é uma questão que hoje em dia levanta algumas dúvidas, levanta muitas considerações, e perceber da vossa parte o que é que pensam do problema que vai ser o greening no futuro em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Os caros colegas, a doutora Luís Miranda, engenheiro David Ferreira, da CNJ. Queria, para além de questões que já foram colocadas, que não vale a pena repetir, há algumas notas que gostaria de ouvir a opinião da CNJ, que faz parte, inclusive, da Comissão de Acompanhamento do Programa de Desenvolvimento Rural, e que, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião. Primeira questão, que ainda não foi aqui abordada. No desenho do PDR há aqui uma diferenciação relativamente ao PRODER, desde logo na questão de não estar aqui nenhum tipo de fileira identificada como prioritária ou como uma específica para determinadas áreas. Ou seja, é ou não uma medida positiva, na opinião da CNJ, o facto de qualquer atividade agrícola estar colocada como possibilidade de candidatura ao mesmo nível, não haver aqui nenhuma majoração por qualquer fileira agrícola relativamente a outras, excluindo outras. Lembro, por exemplo, que o PRODER, uma das grandes críticas que era feita, era, por exemplo, o setor da carne de bovino não ser uma fileira prioritária num país que importa bastante carne daquela que consome, carne de bovino. Portanto, gostaria de saber a vossa opinião sobre isto. Depois, uma outra questão aqui levantada no PDR, e que é também novidade, é a questão não dos pagamentos ligados, não dos pagamentos desligados, mas o conceito de agricultor ativo. Ou seja, aquele que, sendo agricultor, recebendo verbas por isso, o que é que se passa aqui sobre isto, qual é a vossa opinião sobre esta matéria. Foi colocada a questão dos seguros e foi colocada a questão, bem colocada, na minha opinião, pelos meus colegas anteriores, mas gostaria ainda que clarificassem não só a questão do seguro ou da eventualidade de que se caminhar para um conceito de seguro obrigatório em algumas atividades, nomeadamente quando em determinada área geográfica e sobre determinada cultura há um conjunto alargado de agricultores que já têm seguro, ele se tornar ou ser extensivo em termos de obrigatoriedade aos restantes agricultores da mesma atividade e da mesma região. Ainda relativamente a uma matéria que aqui tem sido abordada, eu gostaria de saber qual é a opinião do CNJ no que diz respeito ao setor florestal e, muito em particular, a investimentos na área florestal no que diz respeito a jovens agricultores, ou neste caso jovens silvicultores. Portugal é um país com uma área florestal considerável. É uma das apostas por parte do PDR nesta matéria. Eu gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre a questão florestal na perspectiva de jovens agricultores. Finalmente, uma das questões bastante abordada, e pelos colegas anteriores também já foi referido, é a questão das organizações de produtores. Ora, a perspectiva aqui neste PDR de organizações de produtores agrícolas tem a ver sobretudo com uma vertente virada para o mercado e dá um incentivo a que os agricultores se organizem nesta matéria, no sentido de poderem ter uma capacidade de negociação muitíssimo maior relativamente àquela que têm em título individual quando em negociação sobretudo com a distribuição e com o comércio. A Parca é um dos locais de debate, mas aqui não chega esta medida na nossa opinião. Eu gostaria de saber, em alguns setores, eu dou-vos, por exemplo, o caso do setor do leite, essa situação está razoavelmente resolvida porque as cooperativas associaram-se em termos da organização de produtores do leite de forma que todos os associados da cooperativa automaticamente passam a ser da mesma organização de produtores, mas gostaria de saber aqui qual é a vossa opinião e a fórmula como isto poderá eventualmente ser feito, no sentido não só da majoração do subsídio, que a questão é importante, mas não é a mais importante, mas sobretudo por ter uma organização de produtores que seja capaz de fazer a defesa em concreto dos agricultores, nomeadamente nas negociações da grande distribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Luís Miranda e o Engenheiro David Ferreira em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Começar por referir inicialmente que, infelizmente, estou em duas comissões ao mesmo tempo e por isso tenho que me ausentar. Até vinha aqui no sentido de perceber se havia uma intervenção inicial para ouvir a vossa posição. De qualquer maneira, há a gravação da reunião que poderei ouvir posteriormente. Por isso era basicamente para fazer o cumprimento, sendo que um conjunto de matérias que já foram colocadas também nos preocupam, nomeadamente a importância gostávamos que fizessem uma abordagem global daquilo que é o PDR, nomeadamente destas medidas aos jovens agricultores. Curiosamente, os jovens agricultores têm sido tão usados para que o Governo diga que as suas políticas têm sido um sucesso, utiliza os jovens agricultores, muitas vezes até aliciados para depois investimentos que se revelam que não são assim tão produtivos e com algumas dificuldades. Mas agora, apesar disso e desta valorização que é feita, tem aqui uma quebra nos apoios e um aumento no investimento necessário. Perguntava e aproveitava para perguntar, porque esta questão já surgiu noutras audições, é se no vosso entender é aqui uma questão de dimensão, porque aquilo que outras confederações já nos disseram é que o PDR tem-se vindo, mantém uma perspectiva e até acentua uma perspectiva de apoio, uma agricultura com cariz mais industrial e depois agricultores de pequena ou de média dimensão poderão ser aqui penalizados. As OPs também já foi a questão colocada, a preocupação é com o modelo de constituição da OPs, porque cada vez exigem mais área, mais volume de produção e mais agricultores. Uma preocupação que nós temos é com a rentabilidade, porque muitas vezes ouvimos alguns setores dizerem que estão a vender os seus produtos, a sua produção, abaixo dos limites mínimos de viabilidade das explorações. Isso já ouvimos do setor da batata, do setor do leite, em que os preços que são pagos são abaixo daquilo que é o limite de viabilidade, e se, na vossa perspectiva, o PDR responde a esta preocupação, tendo em conta que uma das grandes medidas do Governo para resolver este problema era a parca, que já se viu que foi muito parca em resultados. Duas últimas questões, relativamente à complexidade dos processos. Outras confederações nos disseram aqui que os processos no PDR são mais complexos, que houve uma complexificação dos procedimentos, se têm também essa perspectiva e essa visão. E, por último, se foram ouvidos e se, acima de tudo, se foram ouvidos, se as vossas preocupações foram tidas em conta, porque também já percebemos que uma coisa é a audição, outra coisa é depois haver reflexos daquilo que as confederações dizem e o que é que sobre esta matéria têm a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída, aliás, a ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Vou devolver a palavra à CNJ. Devolver, neste caso, é dar-vos a palavra para poderem responder àquilo que entenderem como útil. E dispõem do tempo conjunto de 16 minutos para poder responder.
Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado. Portanto, queríamos agradecer o convite e a oportunidade que temos para falar sobre um assunto que para nós, logicamente, que é fundamental e é preocupante e que esperemos que tenha sucesso. Portanto, o nosso objetivo é que este Plano de Desenvolvimento Rural, portanto, 2020, tenha sucesso, porque se ele tiver sucesso, portanto, será bom para o país, será bom para os agricultores, será bom para os jovens agricultores. Portanto, isso é a nossa, digamos, a nossa declaração, digamos, de intenções. Logicamente que não concordamos com alguma das medidas, ou muitas das medidas que foram apresentadas, mas, portanto, o nosso objetivo é que, pelo menos, acabe tão bem, digamos, como este acabou, com taxas de execução acima de 95% ou 97%, quer dizer que é sinal que houve uma resposta por parte do setor, nomeadamente dos agricultores, e não só, digamos, ao plano, ou, digamos, ao PDR, que terminou. Eu gostava, portanto, antes de se calhar de responder, tentar, não sei, se calhar não conseguirei responder, portanto, em ponto a ponto não terei tempo para responder a todas as questões que foram aquilo colocadas, mas fazer uma breve declaração, porque nós achamos que os PDRs, naturalmente, muitas vezes estão datados, portanto, são circunscritos, digamos, a determinadas datas, portanto, da nossa vida, que faz com que depois possam ter um caminho num lado ou noutro sentido. Portanto, e o PDR, o PRODER que terminou, portanto, não podemos esquecer que tivemos a crise em 2008, 2009 e por aí fora, que muitas vezes nos pode dar algumas ideias, algumas análises enviesadas, portanto, daquilo que eram os objetivos iniciais e os objetivos, portanto, finais. Só para ter uma ideia, o PRODER tinha uma visão inicial, uma perspectiva inicial de instalação de 5 mil jovens agricultores e sabemos que houve mais de 10 mil candidaturas. Portanto, sabemos que no meio destas candidaturas que foram apresentadas existiram candidaturas de todo o género. De jovens agricultores que queriam ser menos jovens agricultores, portanto, uma questão de motivação, queriam ser agricultores. Sabemos que houve jovens agricultores que não eram jovens agricultores, mas tendo em conta as vicissitudes conjunturais da dificuldade em termos económicos, acabaram por ver na agricultura momentaneamente uma situação, digamos, conjuntural, como uma saída profissional, muitas das vezes de médio e curto prazo e não uma perspectiva a longo prazo, portanto seria aquela que seria mais vantajosa. Sabemos também que houve jovens agricultores que não são jovens agricultores, mas que tendo em conta que tinham fechado algumas medidas, portanto no investimento, acabaram mantendo-se as medidas de jovens agricultores abertas, permitiram que alguns por essa via continuassem a candidatar, porque era aquela que estava aberta, não sendo jovens agricultores, na sua totalidade. Portanto, acabou aqui um enviesamento, digamos, do próprio acesso à medida, porque a medida de investimento estava fechada, mas a outra continuava aberta. Portanto, quer dizer que há aqui uma panóplia de coisas que é difícil, digamos, fazermos aqui uma análise, digamos, concreta, portanto, das coisas em particular. Mas uma coisa, portanto, nós sabemos, é que sabemos que não começou muito bem, respondendo de certa forma, o PRODER, portanto, não começou muito bem, portanto, teve uma dificuldade, digamos, no seu ranking, mas depois, no final, acabou com a taxa de investimento, portanto, de execução que nós sabemos, quer dizer, é uma coisa estranha. Se tivesse começado bem, tinha acabado da mesma forma, quer dizer. Portanto, aqui leva-nos até outra questão. Não é a forma como ele acaba, é a forma como ele foi utilizado e foi gasto o dinheiro ao longo do próprio período. Portanto, aqui a questão que poderá ser levada é, portanto, não é como é que o dinheiro foi gasto, aliás, não é a quantidade de dinheiro que foi gasta, porque não esquece, tendo em conta a taxa de execução, portanto, acima da média europeia, se calhar aqui a questão é como é que esse dinheiro foi gasto. Pronto, e se calhar, será que foi bem gasto, será que foi bem aplicado, ou será que foi bem, digamos, ou vai ter, digamos, os resultados, portanto, que nós era expectável, digamos, como confederação, portanto, ligada aos jovens agricultores e ao desenvolvimento rural. Eu fiz aqui uma pausa, porque tenho que pensar um pouco, abordar de maneira como é um pouco dizer isto. Durante muito tempo houve uma imagem negativa dos jovens agricultores. Portanto, era o jovem agricultor, era aquele do Jeep, aquele pessoal não queria estar ligado à terra. Depois passamos por uma fase posterior em que o jovem agricultor parecia que era, portanto, que era o tal, era o futuro, digamos, quase de Portugal, e a agricultura estava na moda, eram os tais dos 280 por dia, aquelas, portanto, parecia que as coisas iam avançar nesse sentido. E depois passamos agora para o fim, a ideia que nós temos neste próprio PDR 2020, não só neste PDR 2020, mas já no final, de certa forma, dentro do anterior, começou a haver uma certa desconfiança em relação novamente aos jovens agricultores. Basta ver que qualquer jovem agricultor, para apresentar o VMIRE inicial, tinha que ter quase um tutor para fazer a sua candidatura, portanto, podia uma pessoa por si que era quase incapaz, tinha que recorrer ao aconselhamento, pessoas com 40 anos por si que não sabiam o que é que vinham, eram os tais que vinham cá só buscar o prémio de instalação, porque se um prémio de instalação fosse realmente uma coisa tão boa, portanto, deviam-se ter instalado para aí 100 mil jovens agricultores, se calhar, porque isso era ótimo, portanto, não foi isso que aconteceu, portanto, não era, quer dizer que o prémio não era a razão suficiente, mas criou-se aquela ideia, bem, só vem cá por causa do prémio. Depois, terminou-se o prémio, começou-se a associar o investimento, portanto, aliás, o prémio à necessidade de investimento. Portanto, e aquilo que se verifica agora também neste quadro é que não só para ter acesso ao prémio tem que haver investimento, o investimento esse será majorado e que, por algum lado, portanto, há aqui a questão do aconselhamento e que os jovens agricultores têm que ter a formação, têm que ter a qualificação, têm que ter aquelas coisas todas que estão associadas, mas por outro lado também se abre o leque, digamos, quase até os 3 milhões de euros, portanto, a questão do acesso para se poder candidatar e receber o prémio na sua totalidade. Nós sempre fomos contra isso, já tínhamos manifestado a nossa opinião aqui já ao longo, pensando em diversas comissões, ao facto de haver uma obrigatoriedade de haver investimento para ter que receber o prémio. Sempre fomos contra isso. E sempre defendemos que o que devia ser feito era que o prémio devia estar associado ao como fosse convertido em capital social. Ou seja, porque mesmo assim, neste momento, apesar de haver um prémio, e o prémio estar associado ao investimento, não quer dizer que está associado à atividade. Eu posso pegar nos 15 mil euros e posso fazer o que eu quiser com ele. Portanto, não tem nada a ver com a atividade. Portanto, são coisas completamente distintas. E nós, portanto, não concordámos nessa altura, como não concordamos agora, acho que não faz qualquer tipo de sentido, porque é um fator limitativo, até propriamente, de instalação. Até porque foi-se criada aqui uma ideia de que só há modernidade se houver investimento. E há muitos jovens agricultores, e muitos deles que têm grande parte daqueles, nomeadamente os que estão nas escolas profissionais, que têm uma ligação familiar forte à agricultura, em que os seus familiares já fizeram investimento ao longo dos anos, portanto, e por este momento, por este motivo, acabam de ter que fazer investimento de 55 mil euros para poder receber 15 mil. Quer dizer, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, quer dizer, não, o que é aquilo que nós defendíamos, sempre defendemos, é que... Diga? Diga?
Pode ir até aos 30 mil.
Sim, pode ir também. Não estou a dizer, portanto, a questão, o valor mínimo, portanto, ou seja, o valor mínimo, portanto, ou seja, enquanto no quadro anterior, portanto, inicialmente, a pessoa tinha, aliás, tinha a ajuda independentemente de fazer investimento. Portanto, quer dizer, continua a atividade familiar. As pessoas já têm as vacas, já têm as ovelhas, já têm as cabras, já têm os pomares, já têm os tratores, já têm os pulverizadores, porque a razão é que não posso continuar. Portanto, e é verdadeiramente aí um prémio à instalação. Eu vou-me instalar como jovem agricultor, tenho um prémio para a instalação no qual não tenho que fazer investimento. Portanto, não nos parece, portanto, que seja o caminho mais correto e seja, digamos, portanto, mais viável. Por isso, eu não sei qual é que vai ser o resultado, digamos, da sequência disto a médio e longo prazo. Não sei se vai haver mais pessoas a quererem se instalar ou menos agora no próximo quadro comunitário. Não consigo saber. Portanto, se calhar mudar, grande parte do que eu disse no início, portanto, aqueles que querem mesmo ser agricultores e que vêm isto de uma atividade lucrativa e querem fazer esta atividade, irão se instalar, mas irão se instalar com ou sem. Pronto, o prémio, com mais ou com menos prémio, com mais ou menos investimento. É claro que a questão do investimento e a questão de havendo uma redução do prémio é penalizador para quem não tem capitais próprios. Portanto, isso não temos dúvidas nenhumas disso. Isso é significativo. O facto também de querer ter que fazer parte de uma OP para receber uma juração também acho que nós não faz qualquer tipo de sentido, não parece que seja por essa via. Até porque as OPs, e voltando aqui um pouco às OPs, fazendo aqui um salto, portanto, há OPs e há OPs, portanto, como se costuma dizer. Portanto, e as OPs, muitas das vezes, para os agricultores, são mais importantes quando não se consegue vender quando se consegue vender. Portanto, eu posso dizer que não até falava com uma pessoa... nós falamos muito da área que conhecemos. Portanto, eu sou do Oeste, portanto, falarei muito mais da área do Oeste, apesar de ter algumas... Portanto, claro, logicamente, temos associações noutras zonas do país. Mas dizem, o que vale para mim é que vendo alfaces é que comecei a exportar para a França. Portanto, antigamente exportava para a Espanha. E não está associado a qualquer tipo de OP. Portanto, quer dizer, o que quer dizer que a concentração da produção já existe há muitos anos. Portanto, as cooperativas agrícolas já têm uma forma de fazer concentração da produção. Não nos parece, portanto, que a questão da OP seja uma questão de obrigatoriedade e haja mais valia, até porque muitas vezes há necessidade do capital inicial que é necessário dar, que muitas vezes é muito elevado e que nem todos os agricultores têm acesso para poder, portanto, dar o dinheiro necessário para isso. Daí, aquilo que nós defendemos desde o início, portanto, a questão da formação da OP com base no valor de comercialização, não nos parece que tenha sido a forma mais correta, porque se nós tivermos valores, estou a dizer aqui saltar, se calhar, peço desculpa, não sei se não estou a ser claro, algumas, não estou a seguir a ordem cronológica, mas estou aqui a lembrar coisas que para nós já eram preocupantes. Se tivermos, se a batata tiver 22 cêntimos, podemos fazer uma OP com 600 hectares, mas se a batata tiver a 7 cêntimos, temos 1.200 hectares para fazer a mesma OP. Portanto, acho que não parece que o critério do valor comercial seja um documento suficiente. Devemos ter em linha de conta não só o valor comercial, mas também o quê? A questão da dimensão, os hectares que são envolvidos, o número de pessoas que fazem parte dessa mesma OP. Logicamente que as organizações de produtores e a agregação da produção é vantajosa, desde que as pessoas queiram, nunca pode ser feita por decreto. Por decreto, portanto, não parece que ela possa funcionar. É claro que eu compreendo quando se quer aqui fazer, como é que se diz, portanto, fazer que Portugal seja autossuficiente em termos de valor, portanto, não podemos esquecer que há muitos produtos, há muitos agricultores em muitas regiões que não têm OPs, portanto, e que têm uma forma de organização e que têm necessidade de elas poderem organizar. Por isso, achamos que deve ser ao contrário, deve ser baixar os critérios de formação das OPs, porque quanto maior o número de OPs for mais fácil de se poderem ser constituídas, melhor. Se elas quiserem depois, através de governo complementar, de consórcios, poder abordar certo tipo de mercados, então aí que será muito mais vantajoso, ou seja, não tem que ser por decreto, porque senão depois no fim dizemos, ah, por um lado, é muito importante o mercado nacional, o mercado externo, e depois não vamos participar em feiras porque dizemos que não há dinheiro para isso. Portanto, não acho que faça qualquer tipo de sentido. Quer dizer, tem que haver coerência, digamos, na própria abordagem que faz estes assuntos. Até porque o seguinte, nós falou-se aqui da questão do setor leiteiro, novamente algumas OPs, e até o vinho também tem algumas. Nós também não somos muito favoráveis que as organizações sejam tão grandes que depois não possam falir, não é? Portanto, que elas são demasiado grandes, depois tornam-se complicada a sua gestão. Têm custos muito elevados de funcionamento e quando as coisas custam muito elevados, as pessoas o que é que fazem? Fogem logo a partir ao primeiro, a primeira dificuldade, acabam por deixar de vender. Porque quando elas são muito grandes, por lado da oferta, e são muito grandes do lado da procura, quem é sempre penalizado é o agricultor. Aquilo que vende é aquilo que depois, no fim, portanto, acaba de ter que suportar a maior parte, portanto, dos custos. Eu vou tentar agora aqui, portanto, pegar aqui um pouco. Portanto, em relação à questão do período de transição, é claro que eu acho que foi uma boa iniciativa a questão do período de transição. Portanto, à partida, portanto, sabíamos que na experiência dos quadros anteriores as dificuldades eram sempre aquele ano, primeiro ano de implementação do próprio quadro era importante, era difícil, do primeiro ao segundo ano, as transições, a questão de haver um período de transição foi importante. Agora, preocupante a questão dos jovens agricultores ficaram pendurados, alguns deles, portanto, ou seja, o que é que houve aqui assim? Um período de transição, há a questão aqui da idade. Portanto, houve pessoas que fizeram as suas candidaturas, portanto, tinham 39 anos e 40 anos, e o facto de haver alterações nas próprias tabelas de análise das candidaturas poderá fazer com que algumas pessoas que se candidataram com base no processo de viabilidade económica, portanto, que se previa que não tivesse algum rendimento, que agora com as novas análises deixe de ser, portanto, tens o mesmo nível de rentabilidade e essa própria candidatura não tenha, digamos, não tinha viabilidade, não tinha sucesso. Ora bem, tendo em conta os atrasos e o acumulado, portanto, que aconteceu até aqui, quem tem mais de 40 anos, se não for aprovado, simplesmente já vai, nunca mais vai ter hipótese de se poder, portanto, candidatar. Portanto, acho que é um fator penalizador, portanto, por essa via. A questão de criar uma comissão de trabalho de simplificação, acho, portanto, sim, senhora, portanto, quanto mais houver diálogo, portanto, acho que faz todo o sentido. Mas agora também faço uma referência. Antigamente, portanto, é claro que vai haver, é agora em março, a primeira reunião do Comitê de Acompanhamento, digamos, do PDR 2020. Havia uma prática que no PRODER, que era a questão das organizações reunirem antecipadamente com a gestora, portanto, para preparar as reuniões de uma forma atempada, portanto, que não sei se vai haver ou não, que era toda a vantagem que pudesse existir, portanto, agora nesse PDR 2020, porque senão depois, até porque muitas das vezes para amenizar, digamos, as intervenções que as organizações têm perante a sua discordância em relação àquilo que se passa, portanto, que se passa perante entidades externas, nomeadamente a Comissão Europeia, e que se isso não for feito, portanto, temo que isso possa não ter o melhor sucesso. A questão do greening, portanto, a questão do, já estou a ver ali o tempo, a questão do greening, portanto, a questão do greening preocupa-nos, aliás, nós achávamos que devia haver este ano, um ano de 14, portanto, de candidatura, devia haver quase um processo de simplificação, um processo de não implementação do greening, um processo de alijar, digamos, aligerar as próprias medidas no greening, porque há o ano agrícola, é um pouco diferente, digamos, do resto do período de candidaturas. As pessoas já fizeram sementeiras, já fizeram um conjunto das suas atividades, o que é que vai acontecer? Ou não vão se candidatar, ou então vão se candidatar e serão penalizadas, portanto, as coisas não farão muito sentido. Portanto, na nossa opinião, acho que as coisas deveriam ser, de certa forma, simplificadas ou não se poder implementar. É claro que também temos aqui uma preocupação, é que a campanha vai começar na segunda-feira, não é? Portanto, a campanha vai começar na segunda-feira e ainda há muitas portarias que nós não temos conhecimento delas. Recebemos agora um SMS, quem está na reunião, que parece que vai começar mais ou menos a campanha. Portanto, vai começar na segunda-feira uma parte, portanto, mas nem todas. Portanto, as medidas agroambientais, portanto, parece que portanto, não vão ser incluídas, portanto, para já, portanto, na segunda-feira. Portanto, a uma data tão próxima e não ter ainda todas as portarias disponíveis, as pessoas não sabendo, portanto, os próprios agricultores não sabendo com que linhas é que se podem cozer, é uma coisa que nos preocupa. Portanto, aquilo que parecia que à partida aqui estava a correr muito bem, que tinha atempadamente, que as coisas, portanto, podiam correr um ritmo diferente daquilo que era normal, ou pelo menos em relação ao passado, está-se a voltar a repetir. Portanto, as pessoas vão se candidatar, podiam correr o risco de ter que consumir compromissos a médio e longo prazo, sem saber quais é que são as suas consequências. Portanto, não me parece que seja, portanto, um bom princípio em termos de arranque. A questão, portanto, das OPs, portanto, acho que já devia ser alargado, portanto, o máximo possível. Portanto, não me parece, portanto, que a majoração de 5% para quem faz da OP é até retirar 5 mil euros a um prémio, portanto, que... Diga? Não, a majoração, não, 5 mil euros, portanto, queria dizer os 5 mil euros, desculpa. A majoração, portanto, dos 5 mil euros, portanto, quem faz parte da OP é uma forma de estar a tirar, digamos, dinheiro, um prémio para a instalação, portanto, grande parte das pessoas não vai poder fazer parte delas, portanto, é à partida, portanto, vai haver portanto, uma redução que não faz muito sentido para nós. As fileiras. O que se constatou ao longo do período, é que independentemente de haver fileira ou não haver fileira, as pessoas acabam por apresentar os projetos de investimento naquilo que é mais comum que se faz na região, portanto, aliás, no país. Portanto, a maior parte dos investimentos foram feitos na horticultura, na fruticultura, portanto, no gado, não era pelo facto de haver fileira ou não haver fileira, portanto, que as pessoas iam escolher coisas muito diferentes. Eu acho que deve haver... É assim, faz algum sentido haver igualdade nas candidaturas, mas eu acho que deve haver uma indicação política, ou seja, eu acho que deve haver alguma, eu não sei se o nome será fileira, será o mais correto, não sei se será o mais correto, portanto, a designação, mas eu acho, portanto, que os decisores públicos, portanto, mediamente a nível do próprio Governo, devem, portanto, digamos, apostar ou disponibilizar o dinheiro que é de todos nós em alguns setores que à partida façam mais sentido, sejam mais estratégicos do que outros, pronto, é a nossa opinião. É claro que independente, não estou a dizer que quem quiser, a título individual, fazer investimentos em áreas completamente distintas e inovadoras, não possa fazer, portanto, mas eu acho que deve haver algum sentido. Ainda ontem eu falava, isso até pode ser um pouco disto, a questão de nós acharmos que há medidas muito mais lucrativas. Falava com um colega meu por causa da questão do Angola e do vinho. E ele dizia, ah, é pá, isso realmente isso é um bocado complicado, não sabemos qual é que vai ser a evolução. E falávamos de uma adega em particular, que tem um grande volume, grande parte da sua faturação, portanto deve ser esse mercado, mas que existiu uma alteração em relação àquilo que era no passado. É que antigamente vendia em garrafas, agora vende tudo a granel. Então acabou por fazer um investimento de uns milhões, portanto, grandes, portanto, numa linha de engarrafamento, não tem qualquer tipo de utilização. Portanto, quer dizer que aquilo que parecia que era correto há uns anos atrás, portanto, não quer dizer que agora possa ser correto. Portanto, ou seja, é claro que a questão dos investimentos muito demasiado direcionados, dirigistas, portanto, não fazem sentido, mas também não parece que aquilo que nós façamos, aquilo que, nós entendemos que seja a melhor forma, portanto, que nós achamos que é o mais rentável só por si, que tinha que ser pago por todos nós, quando à partida pode não ter aquilo... Não seja suficientemente rentável, ponha em causa o investimento de todos nós. Portanto, eu não sei se foi bem claro, portanto, neste meu raciocínio. Em relação aos seguros, vamos ver, portanto, não sei como é que vai ser a implementação. Fará algum sentido, se calhar, que em algumas regiões pudesse ser obrigatório, portanto, nomeadamente em algumas zonas de maior risco. Não nos contraria muito que isso possa ser feito, mas só... Teria que ser mais pormenorizado e ver como é que esse processo, portanto, podia ser visto. Agricultor ativo. É necessário realmente o esclarecimento do agricultor ativo. Portanto, estamos aqui com uma dificuldade ainda, portanto, sobre essas questões. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir, nomeadamente a nível de candidatura. Agora, o que sabemos é certo, as alterações que são sempre feitas em termos de legislação não ajudam de maneira nenhuma as candidaturas e o período de funcionamento das organizações. As alterações sempre que há sucessivamente, portanto, na própria legislação, faz com que as pessoas tenham uma situações de insegurança e que verificamos que há cada vez maior abandono, ou pelo menos o número de pessoas que se candidatam é cada vez menor. Portanto, isso achamos que a estabilização das medidas, das definições, é importante. E, grosso modo, é mais ou menos isso a nossa posição em relação a estas, às questões que foram aqui colocadas. Não sei se houver alguma coisa que possa... que ficou para trás.
Bom, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma nota que queira deixar ainda à CNJ.
Está tudo.
Muito bem. Queria então agradecer em nome da Comissão da Agricultura e Mar a presença da CNJ hoje em audição, sobretudo para estas duas temáticas que são importantes para os próximos tempos da atividade agrícola em Portugal. Vamos fazer apenas uma pequena suspensão dos nossos trabalhos para já de seguida... Faz favor.
Eu trouxe aqui uma coisa que estava-me a esquecer. Um dos problemas que nós verificámos ao longo deste tempo, muitas vezes, é a falta de conhecimento da realidade, portanto, das coisas como elas são, se passam no próprio terreno, e muitas vezes as decisões estão tomadas com um desconhecimento, digamos, desse mesmo... da consequência das atividades. Eu trouxe aqui, assim, vou deixar aqui na comissão, depois espero que seja distribuído, um trabalho que foi feito pela Direção Regional da Agricultura do Norte em 2011, e o nome é PRODER a Norte Relatório Anual, que é um trabalho que foi feito pela Direção Regional, não foi feito encomendado a lado nenhum, pelo Sr. Engenheiro João Vieira e João Fernandes, da Divisão de Planeamento Estratégico, que é um trabalho excelente, muito bem feito, são 70 páginas. Vou deixar aqui em CD, até porque são 42 megas, portanto é um pouco pesado, portanto não quis trazer, em que faz uma análise a nível de Conselho, portanto, do Conselho, de todas as medidas que foram efetuadas, digamos, até 2000, finais de 2010, 2011. Tudo. Número de projetos, entradas, por eixo, eixo 1, eixo 2, jovens agricultores, medidas, tudo, medidas, portanto, culturas permanentes, tudo, que eu acho que é um trabalho excelente, que nós propusemos, inclusive, à gestora, digamos, portanto, do PDR 2020, que se pudesse ser feito, tendo por base, digamos, a metodologia que foi feita neste mesmo trabalho, digamos, um balanço daquilo que foi o PDR, portanto, até este período. Para evitar aquele comentário, portanto, que da Itália, que eu disse no início, que os jovens agricultores passam muitas vezes por tiais a bestas, portanto, com esta facilidade, e saber realmente se o prémio foi ou não foi suficiente. Daqueles que se instalaram, quantos é que aqueles continuaram? Daqueles que se instalaram no setor animal, quantos é que eles continuam ou não? Quantos é que são aqueles que ao fim de 5 anos continuam ou abandonaram? Saber como é que o dinheiro foi aplicado. Nós sabemos, parece que em termos genéricos, parece que 20%, só 25% das empresas que ao fim de 2 anos continuam a sua atividade no geral, constituem. Porquê é que os jovens agricultores, será que essa taxa é maior ou é menor? Porquê é que se faz exigir mais aos jovens agricultores que se exige, digamos, ao comum dos empresários que se querem ou não instalar? E há muito pouca informação sobre isto. Nós sabemos, portanto, que foi o último quadro que foi apresentado, que tem mais formação, que tem mais qualificação, mas quando chega ao concreto, mas como é que é? É as cerejas, é as maçãs, é as peras, é o leite, é a carne? Qual é que foi os conselhos? Onde é que estão? E tem aqui ao nível de conselho. Eu aconselhava quem tiver tempo, poder, em termos de mapas, no T3, no T2, no T3, está muito, muito, muito bem feito este trabalho. É pena não ter continuidade nas outras direções regionais, portanto, ou que o próprio Ministério possa fazer então uma verdadeira análise do que aconteceu. Porque se não continuamos sempre, digamos, quando termina um quadro, a falar de coisas de caráter mais ou menos genéricas, generalizações, sem falando de apostar dinheiro em coisas que nunca sabemos qual é que foi o resultado que ela teve. Porque eu não sei, eu não sei o que acontece, sabemos que há 5 mil jovens agricultores, ou seja, sei que há sempre milhares de jovens que têm formação, qualificação suficiente para serem jovens agricultores nas escolas profissionais, e não se instalam. Não se instalam porquê? Ou instalaram-se, ou muitas vezes que instalaram-se, mas como não são jovens agricultores, porque não se candidataram à medida, parece que não há jovens agricultores de atenção. E são aqueles que vão continuar as atividades pelos seus pais, são aqueles que têm um caráter mais duradouro, são aqueles que vão manter-se no território, são aqueles que ficam lá nas zonas, evitam o despovoamento, portanto, dessas mesmas regiões, e que não contam para a estatística, não contam para os estudos, e depois, no fim, quando nós decidimos, com base em análises ou dados que nós não temos, somos tudo muito bem, é tudo muito enviesado. Pronto, isso é que eu acho que é com base nos números e nos resultados que nós podemos abordar e falar sobre as coisas. Isso é que eu acho. E não é preciso inventar. Existe, está aqui. Está aqui. E até, inclusive, eu trouxe, eu só imprimi, pronto, fiz mal. O índice. Quem quiser ver, está aqui o índice, é excelente. O índice dá para ter uma ideia de como é que as coisas todas, só o índice são 6 páginas e metodologia que aqui está, dá para ver uma ideia de como é que foi feito este mesmo estudo e qual é que foi o impacto que se espera que essas coisas estejam. Então, assim, depois disso, então, eu posso muito mais falar sobre os assuntos, porque senão eu falo da realidade que eu conheço, e muitas vezes a realidade que eu conheço é um pouco enviesada e não corresponde à realidade, portanto, no somatório. E sabemos muitas vezes que o somatório dos interesses individuais não corresponde ao interesse, portanto, generalizado. Portanto, e cada um de nós, portanto, é isso que eu gostava aqui, peço desculpa, só esta parte final aqui que eu gostava, portanto, deixar esta mensagem, o que é que me preocupa? O resto, foi aqui apanhado um bocado atabalhoado, penso eu, peço desculpa pela apresentação, não foi da forma como eu gostava que ela fosse, mas é isso que me preocupa, é falar sobre dados de uma forma concreta, porque senão depois corremos esse risco. Já agora, só para terminar, e peço desculpa, eu sei que já estou a passar algum tempo, dizia-me ontem que era o seguinte, porque os agricultores muitas vezes é que são dados com baixa qualificação, mas não são parvos. Pronto, é uma ideia que às vezes... Bem, é assim, esta questão é a questão do valor dos 500 euros, portanto, do valor mínimo. Bem, é assim, então, mas espera aí, se eu tinha uma exploração que eu recebia 750 euros e tinha 5 hectares, é pá, se calhar se eu dividir isto, o valor mínimo são 500 hectares, se calhar vou fazer 2 explorações aqui, assim vou dividir isto, a minha mulher candidata, e vamos receber 1000 euros. Pronto, repare, foi uma coisa que nos falaram isto, portanto, ou seja, em vez de haver parcelamento, ou emparcelamento do próprio processo. Pronto, percebe? Isso são coisas... nunca ninguém se lembrou. Ah, olha... Bem, os nossos agricultores lembraram-se e souberam. E como sabem... E há muito mais coisas destas. Não há tempo agora para falar sobre estas coisas. Há muito mais coisas destas que se podem falar, percebe? Portanto, o tempo, claro, que os tais de 6 minutos não permitem. Mas isto é um exemplo, muitas das vezes, das coisas serem feitas e decididas sem ter um conhecimento real, sem falar as coisas de uma forma atempada. E é verdade que, muitas das vezes, as coisas que nós dizemos nas comissões de simplificação e de acompanhamento, depois não são tidas em conta no processo de decisão. Pronto, parece que há muitas vezes é quase o cumprir... audição, como é que é cumprido, pronto, é obrigatório, a gente tem que os ouvir, mas está bem, mas pronto, cada um faz o que, depois no fim nós cá sabemos. É claro que esperemos que haja sempre depois uma análise intermédia, que possa ser retificada a metade do processo, digamos, as medidas, algumas que agora vão entrar em processo e que não vão ter com certeza, digamos, o resultado que nós queremos, possam ser retificadas, digamos, daqui a algum tempo. Mas são estas questões que nos preocupam, portanto gostaríamos aqui de deixar, está bem? E peço desculpa por este alongar, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma vez mais agradecer ao doutor... Se o senhor deputado me permitir, agradecer ao doutor Luís Saldanha, presidente da CNJ, a sua presença hoje aqui, o engenheiro David Ferreira também. Relativamente a esta parte final da informação que aqui deixou, dizer-lhe que a Comissão está sempre aberta para receber contributos escritos, audiências, relativamente a todas estas matérias. O facto de nós termos um tempo limitado para intervenção, que neste caso particular até foi amplamente decidido, não limita aqui também as possibilidades que todos os nossos agentes, que todos os nossos convidados têm para poder fazer chegar à Comissão o conjunto de informação que muito bem entenderem. Senhores deputados, vou-vos apenas pedir que façamos aqui uma breve pausa. Esta informação, evidentemente, que será distribuída por todos os senhores deputados, esta informação que a CNJ aqui nos deixa, fazemos uma breve pausa de 5 minutos para prosseguirmos com a audição seguinte com a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local.